agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Estamos de volta com mais um De Papo pro Ar aqui na Rádio USP. E olha que alegria, eles já estiveram aqui com a gente há cerca de um ano e estão voltando. Isso é sinal que o trabalho está a todo vapor para nossa alegria, porque a gente tem a oportunidade de ouvir e reconhecer o talento desse casal que realmente nos conquista. Eu estou falando da Cecília Siqueira, que é uruguaia, e do mineiro Fernando de Lima, o duo Siqueira Lima. Que alegria estar com vocês, tudo bem?
Tudo ótimo, Ciro, um prazer estar de novo aqui contigo. É uma alegria estar aí na USP FM e um prazer estar falando agora de mais um lançamento, né, do duo, mais uma empreitada aí que estamos fazendo.
Isso aí, querido Cido, um prazer estar de volta com você aqui no programa e com a sua audiência maravilhosa.
Que bom, que bom. Olha, Fernando, Cecília, vocês trabalhando aí ativamente. Bom, deixa eu apresentá-los, né? Porque vocês são aí donos de uma técnica raríssima, apurada, uma interpretação detalhada, além do carisma, como eu já mencionei no início da nossa conversa, né? O duo possui aí prestígio raro entre os violonistas de música erudita. Eles são vencedores do Prêmio Profissionais da Música em 2015, também do Brazil International Press Awards de 2014, e a dupla aí ultrapassa as barreiras e estilos. São mais de 20 anos que vem se apresentando aí por toda a América do Sul, também do Norte, Europa, Ásia, África. Incrível trabalho. São solicitados aí para festivais do mundo todo, né? Vocês participam aí dos festivais no mundo, já atuaram na Sala São Paulo, aqui na capital paulista, também no Lincoln Center em Nova York e outras grandes casas. Bom, vocês frequentam tanto os festivais que foi inclusive um lugar especial onde vocês se conheceram, é isso?
É verdade, é verdade.
É realmente, a gente, nós nos conhecemos lá no ano 2001, no sul do Brasil, em Caxias do Sul. E lá estava acontecendo um festival internacional de violão e concurso, né? E aí a gente foi lá para para participar do concurso e acabamos empatando o primeiro prêmio nesse concurso. Olha como é que é o destino, né? Depois disso aí a gente já quis tocar junto, quis fazer ficar perto um do outro e as coisas foram se dando para levar, né, a cabo a carreira de duo.
Bom, a música foi o primeiro caminho para vocês se unirem, já são mais de 23 anos juntos aí e para nossa alegria. Vocês vêm de famílias de musicais também, né?
Sim, isso aí mesmo. Meus pais são professores, bom, eram professores de violão, né? Tinha um conservatório lá em Uruguai, na minha cidade, em Paysandu, e comecei a aprender violão com eles, né? Com eles, que tinha violão para todo lado. Eu peguei o violão antes do que uma boneca, né? Era o meu primeiro brinquedo. E daí depois foi paixão, né? A música tem isso, né? A gente, quando se encanta, é o que quer fazer pelo resto da vida, né? Então aí já surgiu esse amor aí pela música, pelo violão e até hoje, né?
Sim. Pois é, Cido. E eu, como um bom mineiro, sou apaixonado pela viola caipira desde que me entendo por gente, tradição que eu herdei do meu avô, dos meus tios, meu pai, e comecei na música tocando viola caipira, cantando lá em família, até que resolvi estudar violão clássico. Depois de ouvir um LP de Dilermando Reis, um ícone, né, do violão brasileiro, e me apaixonei por esse instrumento e estou até hoje.
Foi difícil essa transição da viola caipira, porque o ritmo é totalmente diferente, né? Principalmente em Minas Gerais.
Sim.
Com folia de reis, tradição oral, viola sete cordas.
Eu tocava em folia de reis, inclusive.
Então,
na folia de reis. Na folia de reis eu tocava acordeon.
É mesmo? Poxa vida, mas você primeiro...
com 12, 13 anos.
Ah, então você já aprendeu violão e viola e acordeão, tudo ao mesmo tempo, mais ou menos assim, na mesma época?
Isso, cavaquinho, porque, assim, tinha uma atividade muito... Cidade pequena do interior, né? Então, como você disse, tem folia de reis, enfim, as festas, quermesses, as festas, né, nas cidades... E então a gente se virava e aprendi vários instrumentos. Mas sobre a transição, né, que a viola era um instrumento que realmente eu mais tocava na infância. Não foi tão complicado porque é cordas, né? Na verdade, o violão tem uma técnica diferente, mas só de ser um instrumento de cordas é bem natural você passar de um instrumento para o outro.
Eu acho incrível, né? Porque a criança, né? Por isso fica aqui um bom recado para os pais que nos ouvem, né? Introduzir a criança no meio musical, né? Porque a formação é maravilhosa. Porque a criança, ela não tem muito, ela não se liga muito nas barreiras que muitas vezes o adulto se vê enfrentando, né? Puxa vida, tem que virar essa chave. Eu tocava violão ou não tocava nada. Ele sempre coloca uma barreira, né? A criança não, a criança é tudo festa, vai. É mais fácil realmente a criança entrar nesse mundo e aprender a técnica dos instrumentos? É mais fácil? Vocês que são filhos de professores?
Sem dúvida, Cido. É isso que você disse. A criança, primeiro que ela é uma esponja, né? Que ela quer aprender tudo que vê, né? E depois que não tem essas travas que a gente vai, o adulto vai adquirindo com o tempo. Alguém fala, ah, isso é difícil, aquilo não dá para fazer e tal.
Limites,
né? Então a criança se encanta com uma coisa e, principalmente nessa infância, antes dos 10 anos, né, você se encanta com uma coisa e não vê limites. É muito importante.
É a pré-adolescência, né, saindo da primeira infância já na segunda infância, né, então está preparando todo, inclusive a música, né, dizem que a música é muito boa para matemática, mas não só para matemática, né, também para o reflexo e também criatividade, agilidade, eu estou errado?
Sociabilidade também, né, a gente, um instrumento musical é uma maneira de a gente se comunicar também, então é uma sociabilidade que a gente tem, né, e cria novos amigos, eu me lembro que eu, quando eu tocava violão e tocava guitarra também num grupo que meu pai colocou, eu e meu irmão, né, a gente tocava com uma banda, quando eu tinha coisa de 15 anos, 14 anos, e me lembro que essa coisa dessa sociabilidade e de se mostrar, interação com o público... se a gente começa a fazer isso mais novo, acaba ficando bem mais natural. Depois, quando você já tem 20 anos e quer tocar em público, aquilo lá é uma coisa, tipo, te dá um estresse, né? Dá um frio na barriga, né? Quando vai apresentar em público. Mas quando a gente começa a fazer isso desde criança, tocando em baile, em festa, isso, outro, acaba que vira uma coisa, uma rotina que... acaba que a gente consegue lidar melhor depois com o palco, com o estresse de tocar em público, né?
Bom, não vamos perder a linha de raciocínio. Bom, estamos aqui, eu no Brasil, o Fernando e a Cecília estão no sul do Chile e eu acabei cometendo aqui um grande erro de deixar um bom mineiro com vontade do café. Tomei um café aqui, apareci na câmera com a xícara de café. Tenho certeza que eu cometi essa gafe, desculpe, olha, Fernando. Mas o café do Chile é muito diferente do café do Brasil, ou o Chile importa também o nosso café?
Olha, com certeza importa, né? Eu acredito que sim, mas o nosso café é melhor. A gente, acho que em termos de café, a gente aqui na América do Sul, Brasil e Colômbia, é imbatível.
Imbatível, é verdade, viu? Poxa vida. Bom, aí nesse momento vocês estão falando que está mais frio, né? Estamos aqui em plena primavera, mas o Chile é um pouquinho mais o ar mais fresco do que o Brasil, né?
Sim, principalmente aqui no litoral, né? No sul do Chile, aqui mesmo o verão aqui não faz muito calor, não.
Vocês moram no Brasil, aqui no interior de São Paulo, mas vocês estão aí no Chile em apresentações, é isso?
É, isso mesmo. A gente está com esse lançamento, né, do Siqueira Lima Session, que nós tivemos a alegria de lançar esse ano pela Guitar Cop, que é um selo já consagrado, né, de violonistas do mundo todo. A gente está lançando o terceiro álbum pela Guitar Cop. E esse, na verdade, é um EP, é um CD menor, né? Com menos duração. E a gente fez um repertório bem ligado à música popular, por isso até se chama Siqueira Lima Session, essa ligação com a música do jazz, compositores ligados ao jazz como Tom Jobim, George Gershwin, Astor Piazzolla, o uruguaio Hugo Fattoruso. Então a gente é um estilo, é uma música que a gente gosta muito, que essa música que fica entre a música clássica e a música popular, né? É uma música popular muito rebuscada e é comparada a uma música clássica, né? Esses compositores como Gershwin, como Tom Jobim, como Piazzolla.
Não, é incrível, né? Porque é uma riqueza de ritmos, né? E também de sonoridade, porque vocês pegam desde o Tom Jobim, maestro brasileiro, que foi um dos precursores da Bossa Nova, um dos criadores da Bossa Nova, foi responsável por apresentar, né, a Bossa Nova para o mundo. E também do Astor Piazzolla, que tem o ritmo argentino, também o George Gershwin. É incrível essa sonoridade. Eu imagino o trabalho que vocês tiveram para escolher o repertório, não?
Sim, é e também fazer esses arranjos, né, dessas músicas. Temos uma que é original, né, que é uma do Piazzolla, que é a Tango Suite. Ele escreveu especificamente para dois violões, né? Mas as outras é tudo arranjo, né, arranjo do Fernando, e conseguir chegar nessa linguagem, assim, né, que o arranjo também é uma coisa, às vezes, difícil de fazer, porque ele tem que estar na linguagem, ela tem que conversar com a música. Tipo, fazer uma reapresentação da música com roupagem nova, mas não pode sair do estilo, da linha. E eu acho, a gente ficou bem contente com o resultado desse disco, porque ele acabou tendo um conteúdo assim bem ligado uma coisa com a outra e com uma roupagem um pouco nova, desde o nosso ponto de vista, com o arranjo, né, com coisas... Acho que ficou bem interessante. E também que... a gente veio mostrar nesse álbum a nossa, uma linha bem trilhada por nosso duo, né? Que é essa coisa fronteiriça, né? Da música clássica e da música popular, esse caminho que desde o começo, lá 20 anos atrás, a gente acabou fazendo esse caminho, né? Meio que continuando também o caminho que veio sendo traçado pelo grande duo Assad, né? Que também eles estavam fazendo esse crossover, né? Assim, Gismonti, né? E também compositores clássicos. A gente vem na linha, tentando continuar um pouco essa linhagem aí do duo brasileiro, né?
incrível, viu? Inclusive, está até na capa de vocês uma bela menção do escritor e violonista uruguaio Alfredo Escande, que ele fala que talvez o som de dois violões seriam mais bonitos do que o som de um único violão, ou não. Ele atribui, inclusive, essas palavras a Chopin, há quem diga também que é de Paganini. Bom, enfim, mas a sonoridade, né, esse encontro de dois instrumentos nesses ritmos maravilhosos que vocês unem aí, a música popular com a erudita, é algo sublime, né?
É verdade, o violão, eu acho que é um instrumento que tem uma possibilidade, tem possibilidades sonoras muito incrível, assim, muito, é um instrumento que, do ponto de vista de timbres, tem uma riqueza diferenciada, né? E também um instrumento muito expressivo. Acho que é nisso que, no caso Chopin ou Paganini, ter mencionado essa coisa especial do violão, que eu acho que é nesse ponto da expressividade, porque ele é um instrumento que ele tem muitos recursos, porque ao mesmo tempo ele tem os glissandos que um violino tem, né? Ele tem a coisa harmônica que um piano tem. Então ele é um instrumento que ele é polivalente.
E o que me chama a atenção é essa sensibilidade do intérprete, né? Porque o violão é um instrumento percussivo e grandes nomes da música instrumental ter essa, digamos assim, entre aspas, a ousadia, como vocês têm, de levar esse instrumento como protagonismo, né? De colocar o violão em evidência. Isso é uma arte exclusiva de vocês intérpretes, né?
É verdade, é uma responsabilidade que a gente toma, né? E o violão, como você falou, ele pode ser um instrumento super fácil de ser tocado e também é o mais difícil também, porque ele é tão popular que desde você pode acompanhar três acordes e já estar tocando violão e acompanhando música, ou também pode estar, assim, pode fazer tocar uma música clássica que é do piano e transcrever para violão e fazer aquilo acontecer, né? Então é muito polifacético e tem toda essa gama de possibilidades, né?
Falem para a gente, por favor, desse repertório de vocês, desse novo CD Siqueira Lima Sessions. Importante falar que vocês também estão disponibilizando em material bruto, né? Em material físico, melhor dizendo, né?
Isso. Ele está, se encontra de maneira física e também no streaming, em todas as plataformas, pode ser ouvido. Então,
A gente sabe que o CD físico agora é uma coisa de colecionador, mas tem muita gente que ainda gosta de ter esse material. Nós, por exemplo, estou suspeito para dizer, porque eu até hoje gosto do CD físico. Então a gente fez, né, para esse mercado, para essas pessoas, mas está nas plataformas digitais para ser ouvido, enfim, pelo mundo todo. Acho que as plataformas deu esse grande ganho, né, de você, da sua música ser acessível no mundo inteiro. Mas sobre o repertório, acho que é isso, né, um repertório bastante popular no sentido, no bom sentido da palavra, porque são compositores que têm uma abrangência global, né, como Tom Jobim, como George Gershwin, como Piazzolla, e são músicas muito conhecidas, então a gente está bem, tá bem feliz e esperamos ter bastante alcance com essa gravação.
Eu posso dizer que é uma releitura desses compositores, porque cada música desses grandes nomes, vocês colocaram o DNA do duo?
Sim, com certeza. Primeiro, desde a parte dos arranjos, né, que são trabalhados seguindo a nossa linha de arranjos, que Começamos desde o começo da carreira, a gente faz arranjos, né? Uhum. E também, por exemplo, a música única, que é a original do Piazzolla, que é a Tango Suite, também, com certeza, é uma releitura a partir da nossa experiência
de interpretação
também, porque eu tenho muita coisa do tango, porque o Uruguai também se cultiva muito esse estilo musical, né? Então, eu venho com umas ideias para o duo de Uruguaia, e a gente tenta fusionar também com o Fernando, que também tem esse gosto pela música do tango, mas que ele não tem essa... Não foi, tipo, uma coisa que ele fez desde criança, né? Que nem a minha cultura foi feita, né? Então, é muito interessante como é que se consegue um resultado final entre duas pessoas que tiveram infâncias e musicalidades bem diferentes, bem diferenciadas, mas eu acho que...
Acaba somando, né?
Acaba somando muito, né?
Igual quando eu coloco ela para tocar Dominguinhos, por exemplo, e todos os nossos compositores, então eu acho que...
Choro,
né? Exatamente. Então, acho que são duas... Eu acho que o interessante de um duo de violão, de violões... É exatamente, ou um trio, um quarteto, que você coloca experiências diversas para funcionarem juntas, né? E acho isso enriquece o trabalho.
Sim. E a prática, né? O treino, a constância, né? Isso também é muito importante, né? Vocês, independentemente de estarem em estúdio, produzindo, gravando, vocês também estão ensaiando, né? Um ensaio constante, né?
Sim, é todo dia aprendendo música nova e tendo experiência. Eu acho que o que mais enriquece a gente é tocar, viajar, tocar. Em público é assim, uma experiência incrível, né? Nós faz pouco tempo estávamos na Europa, depois a gente foi para o Brasil, né? Estávamos tocando, agora viemos para o Chile, e a gente está o tempo todo viajando e tocando para públicos diferentes, e acho que isso enriquece muito a nossa maneira de tocar, né? A nossa maneira de comunicar através do instrumento.
Vocês já fizeram o lançamento desse novo trabalho, né?
Nós fizemos o lançamento do disco de maneira física dia 22 de outubro na importantíssima série de música da cultura artística. Fizemos o lançamento dia 22 e 23 de outubro. E aí a gente está agora com turnê marcada para a Europa a partir do mês de abril e maio. Estamos indo para a Europa também para o lançamento desse álbum. Mas no meio de tempo aí a gente está viajando e também pela América Latina e fazendo a apresentação desse álbum. Mas a coisa oficial aconteceu 22, 23 na cultura artística e na Europa vai ser a partir de abril. Uma turnê bem longa que vamos fazer por lá.
Então o CD Siqueira Lima Sessions já está disponível para as pessoas conhecerem o trabalho, tanto no streaming também como CD físico, né, Fernando?
Exatamente, Cido. A gente convida todos os seus ouvintes a conhecerem esse trabalho e é bom aproveitarem já conhecer todos os nossos trabalhos anteriores que também, para quem não conhece, estão nas plataformas. A gente vem lançando nos últimos 3 anos um álbum por ano. E temos um álbum de 2006, que foi o primeiro, que a gente lançou nas plataformas. E assim, acredito que são 6 álbuns no total.
Isso.
Que estão nas plataformas digitais. Então a gente convida todos vocês a ouvirem Siqueira Lima Sessions, que é esse EP que a gente está lançando agora, assim também como os álbuns anteriores. E, enfim, também estamos nas redes sociais, a gente tenta ser bastante presente ali, quem quiser mandar um recado, tirar alguma dúvida.
E também tem a agenda sempre atualizada do que a gente está fazendo, quando está acontecendo coisa no Brasil também. Então, é uma boa maneira de quem quiser se ficar ligado aí com a agenda também, correr atrás para assistir um concerto ao vivo, que também é uma experiência completamente diferente e única, né?
É um show maravilhoso, é uma presença de palco incrível, uma sonoridade maravilhosa. Do Siqueira Lima, lançando esse belo trabalho, Siqueira Lima Sessions, onde eles destacam aí compositores como Tom Jobim, Astor Piazzolla, Jorge Gershwin, Hugo Fattoruso, e uma sonoridade incrível com o talento desse casal que realmente transita na música popular, com a música erudita, com toda dedicação, carisma e amor. Olha, que honra falar com vocês mais uma vez. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E que música vocês escolhem desse novo CD para a gente fechar nossa conversa?
Poxa vida, aí é difícil. A gente gosta de tudo, né? Vai lá, isso. Você.
Ah, mas para fechar, acho que eu gosto do Gershwin. Aquela, a que abre o álbum. Acho que... Ela encerra bem e diz bastante do que... E deixa aquele gostinho de querer ouvir mais do disco, né? Por isso que a gente colocou também de primeira, né? Então, a ver se as pessoas também vão para ouvir o álbum inteiro.
Cecília Siqueira, que honra falar com você.
Igualmente, digo mesmo.
Fernando de Lima, que honra, um forte abraço. Parabéns por esse trabalho de vocês, viu?
Cido Tavares, muito obrigado, obrigado por nos receber no seu programa, parabéns também pelo seu trabalho e de divulgação, esse trabalho tão importante para nós.
Obrigado a ti, obrigado à UFT FM, um beijo enorme a todos os ouvintes, né? E estamos aí ligados.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.